Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e você acompanha a partir de agora o Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. Hoje eu trago uma conversa com Bert Júnior, escritor gaúcho e embaixador do Brasil em Cabo Verde, sobre o seu primeiro romance, Antes do Fim do Riso, lançado pela editora 8,5. Bert descreve sua obra como uma distopia humorística, por se tratar de uma obra de humor que fala sobre humor. No livro, ele traz a reflexão acerca da instauração de narrativas governamentais, das quais muitas vezes envolve coerção, censura e violência. Ele fala também da importância psíquica e social do humor e do riso. Acompanhe então, a partir de agora, a conversa com Bert Júnior sobre Antes do Fim do Riso. Bert, seja bem-vindo à Rádio Senado, bem-vindo ao Autores e Livros mais uma vez.
Ok, muito obrigado, Anderson. Prazer estar aqui, uma satisfação estar aqui com você novamente. Não é? E uma saudação ao público do programa Autores e Livros e ao público da Rádio Senado.
Bert, você escreve poesia, contos, crônicas e agora se aventura pelo romance Antes do Fim do Riso, um lançamento da editora 8,5, um livro aqui que tem cerca de 220 páginas, né?
Isso.
E eu queria que você contasse um pouquinho sobre a trama desse livro, né, que eu estou recebendo aqui hoje com muita alegria. Eu vou ler com carinho, mas conta aqui para os nossos ouvintes qual é a trama desse romance.
Muito bem, olha, esse romance, a ideia me veio em 2021, no começo do segundo semestre de 2021. Eu estava recém-chegado em Cabo Verde, e país onde eu resido atualmente, e então estávamos passando pela pandemia, não é? A pandemia já começava a retroceder um pouco em função do começo da campanha de vacinação. E naquele momento, então, me veio uma ideia, não é? E se numa sociedade pós-pandêmica, não é? Numa pandemia ainda mais grave que esta, as forças políticas dominantes de corte populista, não é, e com fins eleitoreiros, resolvessem culpabilizar o humor como sendo responsável pelos problemas nacionais, inclusive como um vetor da transmissão do vírus, mas também um elemento desagregador na sociedade, com influências nefastas, não é, negativas sobre a economia, o desenvolvimento econômico-social. Então eu imaginei esse cenário. E a partir daí eu comecei a escrever o romance. Então, na verdade, o romance é uma, eu chamo de uma distopia humorística, que é uma narrativa muito marcada pelo tom humorístico, mas que também se refere ao humor como tema central, ou seja, é uma obra metalinguística nesse sentido, não é? Porque é uma obra de humor que fala sobre o humor. E nesse quadro, nesse cenário geral, desponta uma figura, um professor de literatura do nível médio, e ele realiza um trabalho humanitário junto a um hospital. E a história se passa na capital federal desse país imaginário, né? E então ele realiza esse trabalho humanitário, que é um trabalho de contar histórias divertidas aos pacientes terminais, né, ou muito graves no hospital. E, enfim, esse trabalho começa a ter resultados, né, positivos, e então ele passa a ser alvo, né, das brigadas, ou seja, da brigada anti-humor da capital federal, né, que é um braço assim, informal, né, de ação da facção política dominante, né, que tem essa ideologia anti-humor. Então, ele passa a ser um alvo da brigada anti-humor e também dos militantes narrativos, né, das facções anti-humor, né, da militância narrativa. Então, esse é o cenário geral do livro.
Interessante é o nome do protagonista, né?
Risolindo Spalioléu. É, assim, um nome diferente, né, que eu criei eu queria um nome que fizesse referência, né, ao tema do livro, né, riso, Risolindo Humor, né? E então Risolindo e Spagnoléu, porque, bom, eu vivi na Itália, então tenho muita referência do italiano, né? Também na minha região, sou gaúcho, também com muita influência de descendentes italianos, né? E então eu também inventei um nome que eu nunca vi, mas eu inventei para ser um nome assim um pouco divertido também, não é? Inclusive, num certo momento, uma personagem do livro diz: não, mas esse cidadão que tem um nome engraçado, um nome ridículo, que lembra espaguete alho e óleo, Spagnoléu. Então, é um pouco essa brincadeira que eu fiz com o nome do protagonista.
Interessante esse cenário que você cria do combate ao humor, do combate ao riso, porque a gente repara que, se a gente for dar uma olhada na história, e principalmente na história mais recente, as ditaduras sempre começam a combater o humor. As ditaduras combatem o humor, combatem a música, combatem a literatura, tudo que propaga ideias. Exato. Mas geralmente os primeiros atingidos são os humoristas, que contam com censura naquilo que podem falar, nas piadas que podem contar, né? A gente teve exemplo disso aqui no Brasil, na última ditadura que tivemos, né? Na ditadura, sim, militar, que completou 60 anos. A gente viu isso na Espanha, uhum, com Franco. A gente viu isso
na Alemanha
nazista. Uhum. Né? Nessa trajetória que você coloca o professor, como é que é esse trabalho de repressão desse governo? Entra, vou até lembrar, né, do Barão de Tararé, uhum, que colocou na porta do seu escritório: entre sem bater, que era um trocadilho, né? Não significava que não precisava bater na porta, mas era para a repressão não entrar batendo e quebrando.
É. Bom, e lembrando também, acrescentando a lista que você mencionou, né, de regimes que enfim, censuraram o riso, né, e o humor, podemos falar também dos regimes de corte comunista, não é?
Sim, sim.
Né? Soviético, né? Cuba. China, Cuba também. Por quê? Porque o humor tem uma natureza essencialmente crítica, não é? Irreverente. Não é? Ele é irreverente em relação ao poder, ele é crítico em relação a vários aspectos da vida política, social, não é? É um exercício de liberdade da consciência, né? O humor. Né? Então, eu acredito que pelos os estudos têm demonstrado isso. Existem inúmeras instituições de pesquisa que pesquisam sobre o humor, né? Instituições acadêmicas nos Estados Unidos, como Stanford, Yale. Aqui no Brasil, a gente tem a USP, tem aqui em Brasília mesmo, o Instituto do Cérebro, aqui em, uhum, Brasília, que se preocupam com o humor e os efeitos do humor, os efeitos benéficos do humor na saúde das pessoas, né? E, de fato, o humor tem essa capacidade de nos deixar mais relaxados, de aliviar as nossas tensões. Então, ele tem efeitos na fisiologia do corpo humano, né? E melhora a circulação sanguínea, né? Diminui os batimentos cardíacos, né? É bom para estabilizar a pressão arterial. E uma série de benefícios. Então, ele é visto hoje como um coadjuvante nos tratamentos, né? Nos tratamentos médicos, né? E não é que o humor cure ele por si sozinho, uhum, mas ele ajuda, ele é uma força positiva, não é? Para a melhora dos sintomas, né? Então, então esse é o quadro. Eu realmente, de fato, como você comentava, os regimes autoritários, não é? Um dos primeiros atingidos nesses regimes é o humor, porque o humor é naturalmente, essencialmente crítico e irreverente.
Exatamente. Eu gostaria que você comentasse também um pouquinho dessa capa, que é uma capa linda, que a gente traz ali uma imagem, um autorretrato de Rembrandt, mas ela tem uma particularidade. Comenta essa capa para a gente.
Muito bem, olha, essa capa foi escolhida pela editora 8,5, me apresentou duas propostas de capa, e eu escolhi essa porque eu achei realmente sensacional e combinava muito bem com o livro. com a história do livro, e é a imagem do Rembrandt, né? É uma pintura, um autorretrato dele rindo, né? Uma coisa que na pintura da época não era comum, né? A imagem de alguém rindo. A gente pode lembrar, por exemplo, o Leonardo da Vinci, um pouco antes do Rembrandt, mas o Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, e a Mona Lisa não está rindo, ela tem um... Aliás, o grande mistério da Mona Lisa é esse, né?
O que é aquele sorriso sutil?
Um sorriso sutil, exatamente. Aqui no caso da tela do Rembrandt, que foi uma pintura do Rembrandt jovem, não é? Estima-se que ele tivesse aí por volta dos 20 anos de idade, e ele aparece, então, com um traje, ele está vestido com um traje militar, não é? E atrás, no fundo, é uma parede, né, de tom, um tom pardo, assim, né? Então, eu achei bacana essa pintura, porque aparece o Rembrandt rindo, né? Mas tem esse contraste, ele está vestido de militar e rindo, né? E no pano de fundo tem um pano de fundo neutro, né? Uma parede, assim, opaca, cinzenta, e que remete um pouco à atmosfera da distopia, né, do romance, né? E um detalhe, né, sobre o riso do Rembrandt, está colocada uma taxa, como se fosse uma mordaça, né, de tinta branca. Isso foi, claro, acrescentado aqui pela arte da capista que acrescentou. Então, quando me propuseram a capa, me propuseram, ó, você quer a capa com ele rindo, aparecendo o riso dele, você quer que o riso apareça com essa taxa branca, não é? Com uma menção à censura. Eu disse, não, eu acho que fica mais forte assim, não é? Passa uma mensagem mais clara do que está sendo discutido no livro, não é? E gostei muito do contraste da letra, não é? nesse tom de rosa pink, né? Bem vivo, que também contrabalança, né? Porque é uma distopia, mas ela não é pessimista, uhum. Não é? Ela aponta para um final com uma certa dose de otimismo. Então, essa cor do título também indica um pouco isso também, né? Que há um espaço para alegria, para, não é? E para um desfecho positivo.
Não é a primeira vez que você trabalha distopias, né?
Não é, de fato, não é. Eu escrevi um livro de poemas chamado Nevoandeiro, em que eu classifiquei de um livro com matizes distópicos, né? Mas sem se render à distopia. Uhum. Né? Mas, sim, apresentava matizes distópicos, uma preocupação com os caminhos do mundo, né? Com a questão da mudança do clima, do aquecimento global, os efeitos disso, e o cenário político também, né? Isso apareceu nesse livro de poemas, que é um livro do ano de 2022, né? Que eu lancei no segundo semestre de 2022.
É um tema, então, que te atrai e que te inspira. Tem outros textos também sobre distopia?
Olha, eu tenho um texto no meu primeiro livro de contos, né? Que se chama Neanderthala Brasiliensis, é um conto que abre o livro, inclusive, e ele gira todo em torno da preocupação com o aquecimento global e as alterações climáticas, não é? E então aparece um pouco essa preocupação com um cenário distópico, embora naquele conto não, o cenário em si não seja apresentado assim, dessa maneira, né? Como uma sociedade sombria, com um cenário, né, de futuro sombrio e tal. Não, o conto não tem essa marca, mas lida com esses temas, não é? Com essas preocupações, então aponta um pouco para essa possibilidade.
Aliás, esse é um tema recorrente na literatura, que desde H.G. Wells, com A Máquina do Tempo, uhum. Onde a gente já tem uma distopia muito forte, né? Apesar do mundo futuro que ele apresenta, dos Eloys e dos Morlocks, já ser muito distante da nossa realidade, uhum. Mas no meio do caminho houve um período distópico. No cinema, Blade Runner trouxe, sim, a grande apresentação imagética, né, a representação daquele futuro distópico que vai influenciar muito da década de 80 e de 90, tanto cinema, fotografia, literatura. Uhum. E a gente tem visto isso hoje, né? Uma volta de vários temas distópicos, talvez decorrente disso que você estava comentando. As questões tecnológicas que estão afetando o planeta como um todo, uhum. os caminhos que a humanidade está tomando por conta da superpopulação, uhum. E também daquela eterna inconstância da gente saber o que, que vem do futuro, uhum. né? Então, uhum. para onde que nós vamos parar, né? Como população. A pandemia é um exemplo desse pensar no futuro, né? Assustou todo mundo.
Certo.
Né? Mas a nossa tecnologia, a uhum. nossa ciência, conseguimos superar e não passamos pelo que foi apesar de ter sido terrível, dos milhões de mortos em todo o mundo, não passamos pelo que foi a gripe espanhola,
sim.
que foi muito mais severa do que a pandemia de coronavírus.
Uhum.
Você vai voltar algum dia à distopia?
É possível, eu acho que é uma vertente assim, literária que me atrai, não é? Eu também gostei muito, fui muito influenciado assim, por esses livros e filmes com cenários distópicos, né? Você mencionou Blade Runner, que é um filme que para mim realmente é muito emblemático disso e muito bem realizado, uma obra mestra, digamos uhum. assim. Mas eu lembro também no plano da literatura, não é? Eu li, inclusive enquanto eu estava escrevendo o romance, eu tive um momento de paralisação ali, de bloqueio criativo, e eu resolvi ler obras que tinham essa matriz assim, distópica, né? Então eu li o 1984, que eu só conhecia pelo cinema, e li o Fahrenheit 451, exatamente, do Ray Bradbury. E revi, né, o Laranja Mecânica, né, do Anthony Burgess. Então eu mergulhei nesses cenários, não é, para me ajudar um pouco a pensar, não é, me inspirar um pouco na criação do cenário da minha história, né? E de fato, e também de todos esses fatores que você mencionou, eu acrescentaria hoje, né, também as preocupações com o cenário geopolítico no mundo, uhum. né, que também inspiram muita preocupação, né, de todos. Mas esses são grandes temas. O tema da tecnologia é um tema que é ambivalente, né? Porque ela pode ajudar e pode também ameaçar, e a gente vê essa preocupação hoje em torno da inteligência artificial, não é? Os efeitos que ela pode trazer, não é? Não necessariamente só positivos, né? Para a sociedade, uhum. não é? Temos muita gente pensando nisso, se preocupando com isso, né? Então, eu acho que são a imaginação de cenários distópicos é uma maneira da gente projetar essas preocupações, não é? E fazer um exercício criativo, dizendo, mas escuta, mas e se a gente for por esse caminho, o que, que vai dar? Não é? E outro filme que você falou no Blade Runner, mas eu também queria trazer também o Matrix, né? O Matrix, uhum. que é uma grande realização também nessa linha. Não é? E que colocou muito esse tipo de preocupação com
Exatamente.
A tecnologia. É? Exterminador do futuro também.
A gente não tem como falar, você citou inteligência artificial, a gente lembra do Skynet, né? Provavelmente a gente não vai ter num futuro próximo algo parecido como o Skynet, mas a gente tem visto a inteligência artificial levantando questões, né, sobre os nossos caminhos e principalmente sobre a veracidade no mundo de fake news que a gente vive, né? Uhum. Da veracidade da informação, não mais só escrita. Não é possível mais confiar numa imagem, não é mais possível confiar num vídeo, né? Não é mais possível confiar numa gravação.
Exato.
Né? Que a inteligência artificial pode alterar tudo, todas uhum. essas formas e dar uma cara de realidade, né?
Exatamente. Isso é uma das linhas de análise aqui da história que eu criei, porque, na verdade, isso que você está falando se reflete hoje para a gente nessa questão das narrativas, né? Porque as narrativas são essas maneiras de você captar essas diferentes possibilidades de interpretação, né? E construir um discurso, né? Uhum. E então aqui no livro tem essa guerra de narrativas também, não é? A narrativa anti-humor constrói o humor como algo pernicioso, algo negativo para a sociedade, não é? E há uma manipulação política, né? Um uso político, ideológico desse tema, não é? Com fins eleitoreiros, não é? E há na sociedade começa a haver, então, um contramovimento, né, uma resistência a essa interpretação, e começa a se construir também um discurso a favor do humor. Né? Então, é esse o panorama aí da história.
E onde que a gente pode encontrar Antes do Fim do Riso?
Olha, aqui em Brasília, eu fiz o lançamento na Livraria Circulares, né? Pode ser encontrado lá. E eu vou deixar alguns exemplares na Livraria da Vila, do Brasília Shopping.
Uhum.
E o livro também pode ser adquirido pela Amazon. Está entrando nesta semana agora na Amazon, venda na Amazon, e na editora, na loja online da editora 8,5.
Temos versão e-book também?
Sim, pela Amazon vai ser lançada a versão e-book.
Então tá certo. Antes da gente encerrar, Bert, deixa também o endereço do teu Instagram para quem quiser acompanhar a sua trajetória.
Perfeito. Olha, o meu Instagram é @bertjr, abreviado, né, JR, bertjr, ponto escritor. E o meu site é www.bertjr, também bertjr.com.br.
Tá certo, então. O livro está aqui comigo, Antes do Fim do Riso, de Bert Júnior, lançamento da editora 8,5. Eu vou ler, em breve eu faço uma resenha para o Autores e Livros, para o pessoal também pegar um pouquinho da minha experiência de leitura. Mas fica aqui os meus parabéns por mais esse lançamento.
Muito obrigado. Né,
nessa sua trajetória literária que voltou com toda a força, né, de 2020 para cá.
Exato.
Né, 4 anos, 6 livros.
Esse é o 7º, Anderson.
4 anos, 7 livros, uhum. Né? Então, parabéns, que venham mais muito pelo
obrigado.
Futuro, e o espaço aqui no Autores e Livros está sempre aberto.
Assim eu espero também, e muito obrigado uma vez mais pela oportunidade de estar aqui com você e com o seu público. Muito obrigado.
Essa foi a conversa com Bert Júnior sobre o seu mais novo lançamento, Antes do Fim do Riso, um livro que traz os encontros entre a vida social e política dentro de uma distopia em um país fictício, onde o humor e o riso foram censurados pelo governo. O livro está disponível em Brasília, nas livrarias Circulares e Livraria da Vila, e você encontra o livro também na versão impressa e na digital no site da Amazon e da editora 8,5. Se preferir, pode acessar o site do autor, bertjr.com.br, ou então o seu Instagram, @bertjr.escritor. Lá você pode pedir o livro também. Bert Júnior já lançou 7 livros em 4 anos. Antes do Fim do Riso é o seu lançamento mais recente. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Wellington Araújo e Antônio Carlos Soares. Semana que vem, a gente volta com mais livros e mais literatura aqui no Autores e Livros Dose Extra. Um grande abraço e até lá. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.